Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Uma das grandes questões que encontramos no estudo acadêmico da filosofia, histórico esse problema, diz respeito a muitas vezes dissociarmos a vida do filósofo de seu trabalho. Algo que para a filosofia clínica, vocês sabem, ganha certos tons dramáticos quando isso é feito pela própria construção dela. Não é? Nós verificamos a base categorial, a historicidade, a estrutura de pensamento, as interseções. E dentro deste elemento todo, um filósofo clínico dificilmente abriria mão de um estudo diligente e importante em torno da vida do filósofo, não é? E também de sua obra. Um dos grandes escritores franceses, o Jacques Chissex, escreveu uma obra na qual essas relevâncias se mostram muito claramente. A obra é O Sonho de Voltaire, publicação aqui da Mandarim. Sonho de Voltaire. É uma pequena obra, é uma metáfora, mas que mostra a relevância da proximidade com a vida de um autor, com seu cotidiano, com as suas questões existenciais. De certa maneira, alguns filósofos que temos estudado neste curso mostram que suas filosofias são um complemento de suas vidas, quase um prolongamento, uma sequência natural de suas vidas. Para outros filósofos, há uma cisão entre a vida que eles têm e a filosofia que eles professam. Para outros filósofos, há um ajuste entre a filosofia que eles constroem, que eles acreditam, que eles vivem, e a vida deles. Outros vivem isso na forma de um contraste, e assim sucessivamente. Ad eternum, não é? Há infinitas variações aqui. Mas o estudo dessas relações nos traz aprofundamentos importantes, e é o que o Jacques Chissex fez nessa obra dele. Ele nos traz um Voltaire já idoso. Vocês conhecem a vida de Voltaire, já trabalhamos neste curso mesmo a história, a vida de Voltaire. Um homem muito dilemático, não é? Um homem que tinha um senso de humor agudo e que durante a vida inteira comprou uma série de brigas, brigou com reis, brigou com filósofos, brigou com ele mesmo. O Voltaire era realmente uma pessoa, uma criatura peculiar. Certa ocasião, um dos dirigentes de uma cidade francesa o encontrou à rua e disse para ele: "Mas, senhor Arouet, o senhor aqui à rua?" E ele disse: "Sim, estou indo ali na Quitanda e tal." "Senhor Arouet, eu vou levá-lo para conhecer algo que o senhor ainda não conhece." E ele disse: "O que que eu não conheço?" Ele disse: "O lado de dentro da Bastilha." E o levou preso. Muitas vezes o Voltaire seria... Ele teve momentos muito difíceis na vida dele, não é? Momentos nos quais ele precisou fugir, precisou... por conta da... das ironias que ele fazia e da própria filosofia dele. No fundo, este homem era o que hoje seria um iconoclasta. Para aquela época ele era um iluminista. Era alguém que colocava a razão acima das outras questões. E pela racionalidade, ele buscava desconstruir uma série de falácias, sofismas, crendices, mas às vezes ele entrava em atrito, por exemplo, com a Igreja Católica, teve atritos gravíssimos, mas não só com a Igreja Católica, não é? O Voltaire parece que atirava para tudo que se movia ao redor dele nessa racionalidade exacerbada. E ele ria da própria racionalidade também. Ele não ignorava que ela possuía seus limites, mas ele considerava que para a época que ele vivia, esta resposta da racionalidade era uma das melhores para o encaminhamento do desenvolvimento humano. Esta obra que vamos ver aqui se passa numa pequena cidadezinha bem na fronteira com a Suíça. Aliás, é a parte francófona ali de Lausanne. Não é uma cidadezinha perto de Lausanne, onde tudo vai se passar, chamada Oussière, uma cidadezinha perto de Lausanne, a 50, 60 quilômetros. Mas tudo isso se passa lá nos anos de 1760, 1770, era um outro mundo. Vocês sabem que naquela época, em 1700, olha, o mundo tinha o quê? Umas 700 milhões de pessoas, talvez, um pouco mais, nos anos de 1700. Era um mundo muito diferente, tal qual conhecemos. Na França, tudo caminhava, algumas décadas depois, para a queda da Bastilha, não é? E o mundo conheceria outros caminhos a partir de então. Essa obra, o Jacques Chissex, ele nos coloca diante da vida e de seus dilemas. E ele faz um contraponto muito interessante entre racionalidade e sonho. Tanto que é instigante, não é? Se alguém vai falar de Voltaire, vocês acham que abriria a obra com uma citação de Jorge Luiz Borges? Voltaire trabalhava profundamente a racionalidade. E ele abre esta obra, o Chissex, com uma citação de Jorge Luiz Borges, que diz assim: como se o sonho não desse mais verdade a esta história. Jorge Luiz Borges. Muito bem, vamos à obra então. Meu nome é Jean de Waterville. Hoje tenho 75 anos. E aí ele vai nos contar um trecho da vida dele que foi até os 18, 19 anos. Ele vivia na casa do senhor Clavel. O Clavel era um homem que tinha muitas posses e que tinha uma casa muito bonita em Lausanne. E lá ele recebia amigos, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, esteve lá uma vez, mas filósofos, pensadores. Era uma casa muito grande, muito bonita, com um bosque imenso e um enorme de um lago perto. E o senhor Clavel, que amava a filosofia, recebia, e a esposa dele também, recebiam muitos convidados. E eles acolheram esse jovem, não é, a quem ele chamava o senhor Clavel de tio, o Jean, ainda que não fosse tio dele, mas ficou sendo. E o menino teve tudo que a sociedade da época dele poderia propiciar. Ele estudou línguas. Ele estudou muitos textos, ele estudou filosofia, e tudo isso o autor coloca porque haverá um grande encontro aqui. E para encontrar Voltaire é preciso um caminho todo. É assim, por exemplo, que o escritor, o autor da obra, o Jacques Chissex, ele coloca nitidamente que para encontrar alguém como Voltaire precisava de uma estrada. E a estrada que ele propõe é uma estrada cultural, para compreender o filósofo. E o encontro é surpreendente, por vários aspectos. Bom, aí ele no livro prossegue dizendo assim: Mas o hóspede mais querido de Ussier, Ussier é a cidadezinha perto de Lausanne, o mais consultado, o mais notável e amado, a ponto de ter seu quarto no andar nobre, voltado para o belo jardim. Esse hóspede é o senhor Voltaire. Meu tio lhe devota um verdadeiro culto, interroga-o sobre tudo e frequentemente o contradiz para aguçar as ideias, como explica a seu ídolo, que faz caretas de prazer. Quer dizer, a conversa dos dois é muito animada e fecunda. O senhor Voltaire gosta de falar, de se inflamar, de arder, de mentir enfaticamente. E meu tio dá a réplica a seu zelo. Não fica nada a dever à pugnacidade do hóspede. Essas cenas acontecem, portanto, no verão, quando o senhor Clavel tem tempo de desfrutar serenamente a sua propriedade. Muito bem, vamos agora já aproximar os elementos. Na nossa aula de hoje, estamos tratando dos elementos da vida, do cotidiano, da existência cotidiana, prática, de homens que constroem filosofias, e fazendo relações disso com seus pensamentos, para a partir daí aprofundarmos nossos estudos filosóficos clínicos. Ao longo desse curso nós trazemos inúmeros autores, não é? Na aula passada nós vimos a obra de Artaud, teatrólogo, dramaturgo, pensador, aliás, uma vida tremenda que teve. Mas ao fazermos isso, estudarmos as obras e com uma rápida contextualização da vida que a pessoa teve, alguns dados, onde nasceu, o que aconteceu e tal, olha, parece que a maior parte dele fica de fora. Nós não temos um ser concreto, temos alguém concreto como somos nós, com problemas existenciais, com questões a resolver, não é? Com problemas somáticos, problemas de trabalho, problemas em família, essas coisas. E isso é parte, de alguma forma, muitas vezes, das filosofias desses homens. Observem como, ao nos aproximarmos mais intimamente desses homens, temos um acesso interessante e raro a seus processos filosóficos. O que o Zizek faz aqui nessa obra é isso. Ele nos traz a proximidade de Voltaire, primeiro a partir das pessoas que vão conviver com ele. Vejam, esse garoto que cresce estudando filosofia, ele se encanta com o Voltaire. E cada vez que o Voltaire vai lá, ele fica encantado, ele espera, ele diz que a casa toda é arrumada, as pessoas ficam diferentes. E vocês viram o que acontece, como ele coloca. Ele admira Voltaire, mas ele vê que Voltaire é um homem que tem sempre um senso de humor, às vezes, que magoa as pessoas, não é? Sempre pronto a ironizar, muito a fazer caretas e a fazer diálogos, e mente muito sobre as coisas. Nada disso faz afastar o jovem da admiração que ele tem pela filosofia deste homem. O senhor Voltaire, prossegue o jovem Jean, chama meu tio de o filósofo. O senhor Voltaire chama também familiarmente a esposa de meu tio de a filósofa. Em 1761, bastante tarde, nasceria na casa dos Clavel um primeiro filho e depois um segundo filho, em 1762. Mas em Ussier, ele está nos apresentando o contexto, não é? No qual Voltaire se sente muito bem e no qual Voltaire ia várias vezes. Vejam como ele coloca esses elementos. Voltaire tinha muitos lugares para ir, às vezes fugido, às vezes muito preocupado, às vezes precisando se esconder por um tempo, não é? Mas ele escolheu este lugar, ele gostava muito de ir aí. Então o autor nos coloca, olhem, olhem o contexto, olhem, observem a base categorial, que quando Voltaire podia, ele gostava, apreciava estar. Então ele nos apresenta, ele diz, em Ussière há também os empregados, entre eles o jovem Cavan, que tem a função de guarda, cocheiro, mensageiro, sou a única criança da casa. E não é surpreendente o senhor Clavel devotar-me uma afeição quase paternal. Mas o quadro não estaria completo se eu não incluísse a senhorita Ode, pupila do senhor Clavel, desde sempre. Ode Beller não é casada e sem dúvida não há de se casar, pois é um pouco a guardiã da casa, a vestal, diz o senhor Clavel sorrindo, e essa brincadeira me fere, sem que eu saiba porquê. É que o jovem Jean sempre gostou muito da Ode, muito. Quando eles crescem mais um pouco, ela se torna uma moça muito bonita. E Voltaire era um galanteador, um sedutor. Quando Voltaire galanteia, já velhinho, muito debilitado de saúde, mas ainda um sedutor, se aproxima dessa moça, o jovem Jean fica muito chocado, não é? E como pode um filósofo que escrevia as coisas que Voltaire escrevia proceder daquela maneira? Ele não fica nada satisfeito. Ah, o editor nos mostra algo muito bonito e raro nessa obra. Eu tenho a obra em papel aqui, em mãos. Ao final será sorteado entre os colegas presentes, aqui hoje é o Instituto. Observe, em cada capítulo ele coloca na página de acesso um pequeno mosaico que vai aos poucos perfazendo uma imagem, que só estará constituída ao final da obra. Então é muito, muito interessante. É. E o final é o rosto do próprio Voltaire. Ele vai formando ao longo do livro, mostrando a estrada de encontro com Voltaire. Ou seja, Jacques Chissex nos diz assim, você quer encontrar um grande filósofo como Voltaire, você não pode simplesmente chegar lá e dizer, oi, tudo bem, vamos conversar. Porque dependendo de onde você vem, você vai passar por ele e sequer o verá. De onde você vem, às vezes você atropelará um filósofo como Voltaire. Para encontrá-lo, é preciso toda uma trajetória, segundo o autor, e ele propõe essa trajetória de encontro. Bem, o livro começa nos contando que, por alguma razão que só ao final da obra saberemos, o dono da casa, esse senhor Clavel, pegou, abriu a porta e colocou esse jovem, que já tinha de seus 18, 20 anos, disse para ele, agora você pode ir embora, já criamos você, você não precisa mais ficar aqui. Ele disse que quando o Clavel fecha a porta, ele fica olhando para aquele bosque bonito, e que se sente um pouco sozinho com tudo aquilo. O que será que aconteceu? E esse partir tem a ver com Voltaire? Vamos ver, vamos acompanhar. Primeiro ele vai nos contar. O lugar é belíssimo, naquelas montanhas escarpadas, aqueles bosques muito bonitos e floridos. Ele diz, os hábitos no castelo, como todos chamam a grande morada, eram também muito simples. E essa simplicidade que Voltaire apreciava quando se hospedava em Ossière. Então, observe, ele, pela base categorial, começa a nos aproximar de Voltaire. Começamos a descobrir que Voltaire, quando chegava na casa, todos se preparavam para recebê-lo. Não é o pessoal que cuidava da casa, todos gostavam de recebê-lo, ele tinha um quarto só para ele nessa grande casa, que parecia um castelo, num lugar muito bonito. Ele vai nos aproximando pela base categorial de Voltaire. Diz que eles ouviam as conversas de Voltaire com o dono da casa, que eles riam e dialogavam, e que Voltaire mentia muito, que o outro também mentia de volta, e que isso era parte da conversação toda. Vamos aproximando mais. Ele diz assim, eu revejo até uma cena, uma entre várias cenas, do senhor Cavel mestre de Ussier, já quando já estava no jardim, pronto para ir caçar. Eu acompanho, observando, e a senhorita Ode também, e o criado Cavan também, carregavam caixas e lupas. Então Voltaire disse a eles: vocês estão imitando o seu Rousseau, disse Voltaire, na entrada da casa, agarrado à sua bengala. Cuidado, meu caro filósofo. Meu caro filósofo é como Voltaire chamava o dono da casa, né? Cuidado, meu caro filósofo, para não ficar pastando como o Rousseau, todo esse capim aí pelo bosque. Aí o homem, que já estava saindo, vira para o Voltaire e diz: Deus me livre, meu caro amigo. E não é meu Rousseau, como você está dizendo. Mas por que você não vem se juntar a nós? Já ontem, a tarde inteira, estava enfurnado lá no seu quarto. E o Voltaire dá um riso seco, mas caloroso e muito sarcástico. O Jean diz que ele gostava muito desse sorriso, dessa forma de rir do Voltaire. Esse sarcasmo, essa coisa seca, mas ao mesmo tempo afetuosa, calorosa. Então Voltaire disse: eu, enfurnado no quarto, eu tenho 200 cartas para escrever. Eu tenho 3 contos e 2 panfletos a caminho e toda a sua biblioteca ainda para explorar. Não, vocês podem ir, vão herborizar sem mim. Classifiquem suas belas plantas, etiquetem suas florezinhas, colecionem esses pobres insetos. Ah, e me tragam uma borboleta bem colorida, que darei à senhora Denan para que perdoe minha estada entre vocês. Ele disse que o Voltaire daí deu uma pirueta assim, virou e seguiu com a bengala dele em direção à casa lá. Que Voltaire já tinha uma saúde bem debilitada nessa época. E as pessoas comentavam que ele estava muito frágil, muito debilitado, mas ele não via isso. O Jean ficava observando Voltaire nessas horas e olhem como ele descreve: desde o início foi essa impressão que Voltaire me causou, uma força seca. O senhor Clavel, todos os que o frequentavam, diziam que ele é frágil, que ele era doente, mas eu o senti imediatamente como de um vigor formidável, uma resistência que parecia vencer qualquer coisa, que faz vergar qualquer um. Que idade tem, quando agora eu o vejo em Ussier pela primeira vez? Acho que isso aconteceu no final do verão de 1760. Talvez ele tivesse 65 ou então 66 anos. Mas ele nunca confessava sua idade. Desejava que esquecesse que tinha mais de 20 anos quando o rei morreu. Nisso, ele se parece com as velhas vaidosas, emplastradas, de quem zomba tão bem. E essa ingenuidade, em meio a tanta perfeição, realmente não me desagrada. Ele coloca que o Voltaire era um homem que não tinha nenhum problema quanto a esses pequenos paradoxos, pequenas contradições. Ele não estava muito preocupado com isso, não. Parecia estar sempre pronto para zombar dessas coisas todas. Não acreditava nesses formalismos e muito menos em dogmas prontos sobre relações. Quando estávamos em 1750, eu tinha 8 anos. Era verão e a primeira vez que cheguei naqueles campos perdidos. Nossa casa em Ussier era um deslumbramento. Ao pé da colina, uma grande mansão rosa que se chega por uma aléia cercada de arbustos até atingir uma bela escadaria de arenito. O telhado é vasto, com 4 lados perfurados por claraboias. A fachada sul dá para um parque muito cuidado, onde crescem arbustos podados de forma redonda, com pequenos olmos, com álamos. É possível passear em torno da casa por uma esplanada de cascalho que o senhor Clavel mandou vir a alto preço de pedreiras de Meriel. Um riacho flanqueado por salgueiros cruza o parque, a 20 metros da esplanada. Nele às vezes aparecem trutas que o criado Cavan vem colher com as mãos. Esse primeiro riacho é um afluente quase imóvel do rio, a 100 metros dali, uma água viva, aquela onde surpreenderei a senhorita Ode nadando com alguns homens. Aliás, ele nunca perdia de vista essa senhorita Ode. Amava, tinha um amor platônico em relação a ela. O que faço eu em 1750 e esse verão depois de 1760, em que pela primeira vez eu encontrei o senhor Voltaire? Eu sonho. Eu sonho e contemplo a senhorita Ode. Ao que parece, durante esse tempo também aprendi latim, grego, primeiro com o senhor Clavel, depois nas aulas de alguns mestres que voltaria a encontrar na academia. Bem, ele aprendeu muito com essas pessoas, ouvindo essas pessoas também, participando desse ambiente. Tudo isso para um encontro. Mas aqui o Jacques Chissex nos chama para uma difícil conversação. Lembrem que a obra trata do sonho de Voltaire, não é? O sonho de Voltaire. Bem, aqui vocês podem... Só um pouquinho, por favor. Sim. Nessa obra já da madura do autor, ele propõe um encontro de dificuldades e faz um trocadilho existencial que ao final vai deixar o leitor com um ponto de interrogação. Porque vejam, quem é que vai encontrar Voltaire e sua filosofia racionalista? É o sonho. É um elemento que, para o iluminismo, poderia ser conversado desde que dentro de um cabresto, dentro de limites muito rigorosos, pois o iluminismo se propunha a ultrapassar certos elementos do dogma, certos elementos que eles consideravam devaneios. E quem vai encontrar o Voltaire é exatamente alguém que está com o sonho. E o jovem diz que tudo isso que ele está nos contando provavelmente foi um sonho que ele teve. Ele várias vezes pergunta, será que eu sonhei tudo isso? Ou será que tudo isso aconteceu? Qual a relevância de ele colocar isso na obra? Não poderia simplesmente descrever? Não. Porque o autor faz o encontro do sonho com o racionalismo, com um novo tempo que surgia. Mas não é o nosso tempo, não se iludam. Nós não estamos falando de 2000, nem do século passado, e nem dos anos 1900. Não, nós estamos falando daquela partição da nossa história que vai de 1700 a 1800. É ali que o sonho perde muitas de suas prerrogativas para a racionalidade imperar, para a racionalidade legislar. E desde então ela não recuou mais. Ela veio num ápice, num crescente. Por essa época, o autor vai nos colocar aqui bem nítido essa problemática que ele encontra. Bem, eu vou fazer uma primeira pausa para que os senhores possam colaborar com reflexões. Agora, depois dessa colaboração, talvez fosse melhor fazermos alguma contextualização. Vocês podem usar o chat aqui para colocar certos elementos. Olhem. Alguns colegas querem, acho que querem se colocar, podem ir escrevendo, a gente vai vai colocando esses elementos, tá bem? Vejam, o que que vinha antes do iluminismo? Que, como é que, aliás, ali, muito do que veio antes foi lido pelo próprio iluminismo, não é? E não, então isso já dá uma visão bastante unilateral desses elementos. O que vinha antes era algo que o iluminismo iria considerar muito fechado, literalmente as trevas. Não era assim que o iluminismo, até pelo nome iluminismo, costumava se referir a isso, não é? E a luz que o iluminismo propunha era o que? Era o uso da razão, da racionalidade. Então, o século XVIII na Europa, as luzes que vão correr pela Europa são luzes da racionalidade. E ela se esparrama para muitos lugares. Por exemplo, o texto se passa na casa de um homem muito rico. Né? O liberalismo e a riqueza econômica e política, que agora se expandiria muito, tem a ver com esse modo de compreensão das coisas. Mas não só aí. O próprio elemento social também começa a ter uma enorme diferença agora. E esses elementos sociais tinham como ideal a liberdade. Né? Lembrem que nessa ocasião a burguesia apoiava, ela praticamente era quem financiava, quem estruturava todo o iluminismo. E vocês sabem, não é? Era muito pesada a maneira como eles se referiam a tudo que vinha antes deles. Por exemplo, eles olhavam com uma grande desconfiança, com uma grande tristeza, todo aquele absolutismo que havia antes. A monarquia, os reis, não é? Eles estavam questionando isso, mas não é só isso que eles questionavam. O enorme poder que a igreja tinha durante muitos séculos para o iluminismo, agora eles colocavam por quê, né? Isso sem falar nas verdades reveladas que a fé propunha. Eles questionavam se a razão, havia muitos questionamentos de toda a ordem quanto a isso. Outra coisa muito importante que passou a acontecer, que, olhem, vem até os nossos dias e ainda é muito forte, é o ser humano como centro de tudo. Interessante que esses que propunham a luz via racionalidade colocaram o homem como centro de todas as ações. Diferente daqueles outros que tinham as trevas, como eles chamavam, que não tinham a individualidade como centro de tudo. Pois é esse o encontro que o Jacques Chissex vai nos colocar nessa obra. É um garoto sonhador, romântico, que acreditava, que tinha crenças, que tinha fé, que tinha ideais, do coração, da alma, e que vai se deparar com um tio que já é um iluminista, com um Voltaire, que é o próprio ícone do iluminismo, não é? E ele mesmo está em processo de migração. Bem, vamos lá, vamos ver como isso vai progredir, como isso vai se fazer, não é? Então ele conta que durante todo o mês de julho se repetia a festa das cerejas, da qual o senhor Cravel fazia muita questão. E aí ele descreve como era bonita essa festa das cerejas. Ele diz: a festa acontecia ao crepúsculo. Talvez essa imagem tenha ficado mais delicada pela ação do tempo. Parece-me que uma certa luz particularmente suave banhava o fim do dia, os preparativos da festa, as idas e vindas das empregadas arrumando as mesas na esplanada. A senhora Clavel cuida de tudo. Meu tio franze as sobrancelhas. Muitas crianças acabam de trançar os arranjos de flores no campo em grandes vasos de vinho azul, de vidro azul, e a noite chegava. Então, os braseiros eram acesos. Revejo os ombros arredondados das camponesas a luzir sobre as tochas. Cantos, danças, jogavam bolas, buquês, chapéus. Fogos de artifício cintilavam entre as folhagens. E as perucas, os lenços de seda, os colares de pérolas brilhavam pela noite. E ele conta que no meio de cenários lindíssimos como esse, o tio dele recebia historiadores, pastores da igreja, conversava com eles, tomavam vinho, conversavam até tarde, trocavam ideias. Esse garoto mostra uma passagem. Muito daquilo que os iluministas diziam trevas, há um ar inocente, ingênuo diante da vida, uma crença injustificada, uma fé nas coisas, nas transcendências. Os iluministas não queriam mais saber de nada disso. E esse garoto estava ali, não é, tentando, se preparando para o encontro com Voltaire. Bem, nessa passagem de coisas, ele mesmo começa a nos apresentar os ares do iluminismo dentro dele. Ele não consegue fazer essa transição completa. Vejam essa parte aqui, ó. É como se entre as coisas mais certas houvesse sempre alguma coisa muito secreta, inescrutável. É como se existisse um mistério, uma ameaça, um abismo por trás dos acontecimentos banais. O que é, afinal, a realidade? Eu a reconheço, eu a toco, eu experimento, e ao mesmo tempo eu não tenho certeza de nada que parece constituí-la. Estou sonhando. Imagina essas falhas. Elas estão ali. Abre-se de repente. Pois uma coisa é certa. Tudo que eu vejo é duplo. Portanto, não vejo. Eu acredito ver. Essas questões esse garoto se fazia. Enquanto os iluministas já colocavam tudo isso sobre o crivo da racionalidade, vocês lembram de John Locke, outro expoente do iluminismo, não é? Com seus elementos colocando abaixo séculos e séculos do que vinha antes, nessa passagem para o iluminismo, muito ficou aquém de todos esses fatores. Muita poesia, muito sonho, o próprio amor e muitos elementos de crença não conseguiram passar. Os que passaram, passaram sobre o crivo da razão. A razão é que dizia. Então vejam como é que funcionava a partir de então. A crença que você tinha, seja ela de que elemento for, não é? Começou a se utilizar expressões como a razão já provou que tal coisa, que Deus existe, por exemplo. Olha que interessante. Não, Deus existe, porque até já foi comprovado. O amor é assim por causa disso, por causa daquilo. Esses eram os ventos do iluminismo. Só que muitas das crenças, amores, flores e borboletas que o autor coloca aqui, não podiam viver dessa forma. Não podiam ultrapassar dessa maneira, não tinham como passar esse muro. Aliás, não é emblemático que nesse da obra Voltaire diz: ah, vocês que vão para lá, vão caçar, não sei o que, me tragam uma borboleta. Não é uma borboleta viva que ele estava dizendo. A borboleta viva ficaria lá no bosque. Essas que eles trariam a ele era uma borboleta sem vida. O autor, então, faz contrastes. Não é? Muito do que lá, nisso que o iluminismo dizia, trevas, crendices, ignorância de toda a ordem, sim, talvez fosse em alguns casos. mas havia muito lá de esperança, de sonho, de amor e de outras coisas, que quando migrariam para cá viriam como? Mortos? Fossilizados? O que o iluminismo então iria propor para florescer seus jardins e suas coisas? Isso é tema para um outro momento que nós veremos. Bem, vamos algumas páginas à frente. E o autor faz um questionamento fantástico aqui. Porque lembrem, aqui quando ele conta essa história para nós, ele já tem 75 anos, tudo já passou. A Voltaire e todos os outros, senhora, senhora Clavel, e todos aqueles outros já haviam falecido há muito tempo. E este velhinho de 75 anos nos conta essa história lá dos anos 1700, mas ele nos conta a história de quando ele era criança nesse contexto. Quem nos conta agora a história é um iluminista? Quem nos conta a história ainda é aquele que sonhava? Como saber disso? Os senhores são filósofos clínicos e sabem que por analítica de linguagem, epistemologia, lógica e outros fatores, podemos por aproximação muitas vezes localizar isso. E a localização sabe o que vai nos dizer? Que por vezes sim, ele se reporta à infância e nos conta de lá, como alguém que estava em transição, e outras vezes daqui. É preciso atender atentamente o que o texto nos propõe. Veja esse que ele coloca ao final do capítulo. Ele diz assim: o que sabemos nós dos seres com quem cruzamos na infância? O que sabia aqueles que ainda estavam, uma parte na etapa anterior, que o iluminismo dizia trevas, migrando para essa nova época, o que esses que estavam nessa infância, ao olhar tudo isso, o que eles podiam saber? E o autor responde: deles, não temos mais do que um pressentimento, e contudo, seu verdadeiro drama será desempenhado mais tarde, tal como havíamos sonhado. É o esboço do quadro, o desenho que tremula na memória e resplandece à beira do abismo, onde tudo reaparecerá. Sim, eu vejo bem. A senhora Ode dissimula, e para mim, essa fuga maliciosa é pior que uma mentira categórica, porque ela mascara com sua suavidade as coisas verdadeiras das quais eu não gostaria de sofrer, mas que provocam uma espécie de rumor por trás do teatro das aparências. Ao mesmo tempo que ele amava, a Ode era mais velha que ele, 5, 6 anos mais velha. Então, ele já amava profundamente, mas ficava muito triste, porque ela às vezes admirava muito um desses personagens, ficava se deixando até, de certa maneira, seduzir por eles, por essa racionalidade toda que estava chegando. E ele, com o amor dele, não podia acompanhar isso. Ele ficava extremamente aflito com essas coisas. Considerem, por favor, quantos não conseguiram passar para o iluminismo. Quantos não conseguiram dialogar com o iluminismo. Dizer: ok, então agora é uma nova época, eu tenho que conversar a minha fé com essa racionalidade. Na nossa época, hoje, 2020, isso é muito diferente. Hoje, muitos pegam suas fés, suas crenças em Deus, em outras coisas, e dizem: será que eu consigo conversar isso com física quântica? Será que eu consigo conversar isso com neurofisiologia, neurociência? Será que ao conversar eu consigo ainda ter a minha fé num Deus cristão, num Deus muçulmano, num Deus judeu? Ou será que agora, ao conversar, isso se disparar completamente e será uma outra coisa? E se isso se desfizer e tudo for um fenômeno neurofisiológico, quântico, se tudo isso estiver ligado a energias e for tudo de uma outra ordem, será que eu consigo me encontrar? Vejam que essas angústias hoje, diluídas em tantas coisas, nesta época em que aconteceu o iluminismo, elas não tinham essa diluição. Não havia esses anteparos. Era uma passagem de um feudalismo pesado, e vocês compreendem bem como é que isso tudo se passava, para de repente alguém te dizer, não, não é a aldeia, não é a cidadela fortificada, o centro das coisas, é você, você com a sua razão é que vai explicar tudo. Nesse antropocentrismo, muitos não se achavam mais, muitos tinham medo de dizer, como eu sou responsável por tudo então, tudo dependerá da minha racionalidade. Disseram, olha, o mundo não é como o feudalismo propôs, que ele é limitado e que ele acaba, que os recursos são limitados. Era a época do mercantilismo, das grandes descobertas, das navegações. E não, o mundo tem muita coisa para lá. Tem muitas terras a cultivar, muito ouro a descobrir, muitas outras coisas. Não é como a gente acreditava. E alguns ficaram perplexos, disseram, e agora? Quando nós falamos em encontrar um filósofo no seu cotidiano, na sua filosofia, por vezes precisamos desses contextos. Voltaire era um homem deste novo tempo. Ele olhava para lá. Em nenhum momento ele tinha tempo, energia, a não ser para caçoar, brincar e desfazer tudo o que houve antes. E de uma maneira muito dura e contundente. Veja uma das conversas que havia lá na casa. Ele diz, interessante, esses empiristas, dizia meu tio, um belo retoque no tomismo. Olhem um novo tempo. A filosofia tomista os senhores conhecem muito bem, não é? Caminho para Deus, que já era muito avançado, não é? E que dava estruturação à igreja e à fé. E agora o tio dizia, os empiristas, não é? Estão retocando esse tomismo, trazendo tudo isso para o aparato dos novos tempos mercantilistas que viriam. E nos arranjos dos jesuítas também. Lembrem que nessa época houve a expulsão dos jesuítas, não é? Havia brigas imensas de que estavam acontecendo, né, nessas ocasiões. E os enciclopedistas, meu caro doutor, o consistório está exaurido. Lembram o consistório? A reunião dos bispos, não é? Para deliberação. E se o senhor Voltaire se estabelecesse em Ferney, os pastores de Genebra vão ter que se portar muito bem, porque ele causou perturbação o bastante na própria cidade, no período que passou lá. Mas veja a estratégia dele, de Voltaire. Escapa da vigilância excessivamente rigorosa de Genebra, compra Ferney e de lá arremessa projéteis ardentes sobre toda a França e sobre Calvino. O senhor conhece, não é, esse senhor Voltaire, meu caro Clavel? E o Clavel diz, e pessoalmente eu me orgulho disso, pois trabalhamos para o rei da Prússia, cada um à sua maneira, o que acabou nos aproximando. Um elemento muito, muito, muito interessante. Quer dizer, essa burguesia nova, que era representada aqui pelo Clavel, estava de braços abertos para personagens como Voltaire, que a um só tempo era incômodo, mas que endossava suas crenças, novas crenças. Crenças num mundo amplo, crenças em recursos muitos outros que não havia, e Voltaire era a proximidade de tudo isso. E esse menino que está na transição destas coisas encontrará este filósofo. Bem, estamos numa parte já bem adiantada na nossa aula. Ele esse garoto conta uma época que Casanova passou ali na casa do senhor Clavel. Casanova vocês conhecem, não é? Um retrato da sedução. Sedução era um dos aspectos muito importantes para a racionalidade. A racionalidade no iluminismo, ela não veio pura, ela não veio lógica. Ela veio associada a alguns elementos, entre eles a sedução. Essas luzes eram umas luzes que não apenas convidavam, elas sugeriam, traziam, e para trazerem elas precisavam mostrar. Você, durante o feudalismo, não teve a autonomia. Você não podia falar por você mesmo. Olha como é bom você poder falar por você, desde que você utilize a razão, etc. Esse aspecto da sedução de um novo tempo era muito importante. E Casanova aparece aqui. Só que o autor coloca Casanova no espaço da dubiedade, porque ele entra e fala mal de quem? De Voltaire. Com isso, nós temos algo muito interessante. Quer dizer, neste novo estado de coisas, poderia haver contraposições? Reinos poderiam existir em facções contrárias? Sim, a razão admitia isso. E esse menino, ele fica muito, muito chateado com isso. Não é? Quem vinha antes daquilo que a racionalidade chamava de trevas, não vivia muito bem com as facções contrárias. Havia o céu e o inferno, bem e o mal, o certo e o errado. Era assim que as coisas estavam conformadas. Então agora, ao entrar nessa passagem, esse jovem cheio de elementos, admirador profundo de Voltaire, quando vê a racionalidade combatendo a racionalidade e ainda parte da sedução, ele fica muito chateado com tudo isso. Bom, ele conta todo esse episódio, como ele ficou chocado, que as pessoas também não falaram nada e eram amigos de Voltaire que estavam ali. Então, ele, quando nos conta isso, ele agora nos diz assim, e aqui é muito importante este registro, que o iluminismo, uma vez colocado, e aqueles que viriam depois, precisariam verificar isso que estamos vendo agora. Não a partir de hoje, quando muitíssimo já se perdeu e a leitura fica muito difícil. Aqueles que logo depois estariam ali, que é o caso deste Jean, com 75 anos, que nos conta algumas coisas. Então ele diz assim, que não há grande distância entre a nossa memória e um relato. O que chamo minha vida cabe nessa distância tão pouco determinável, no instante em que escrevo, entre o que foi realmente vivido e quando, e o que foi sonhado ou vivido como sonho no momento do acontecimento. Eu não uso máscara, eu não me disfarço como copista, eu não condeno e nem pratico teatro, não tenho necessidade de mentir, o real mente por mim. Olhem que construção, o real mente por mim. É por isso que o sonho sempre me pareceu tão importante, não procurando esconder nada, mentir sobre nada e dando do real a única interpretação que me interessa, porque ela não pretende nada, a não ser separar o provável. E eu descobri isso. O que é provável é sublime. Ou seja, a racionalidade chegava com muitos disfarces, ela chegava atacando, ela chegava destruindo, em nome dos raciocínios, em nome da lógica. Não é? E ele diz que no meio de tudo isso havia muito disfarce, muita mentira, muita sedução. Diferente do sonho dele. Mas ele mesmo, logo adiante, vai nos dizer que o próprio sonho já estava tão contaminado por tudo isso que não que os encontros e desencontros o tempo faria desses fatores todos. Então, já na parte muito avançada da obra, sem folhas transcorridas, ele vai nos dizer que ele estava voltando para casa. Ao voltar para casa, encontro tudo em efervescência. Voltaire, o senhor Voltaire, antecipou sua visita. Vejam, senhores, finalmente vamos encontrar Voltaire. O autor alinhavou lá no início um encontro que agora vai se fazer. Depois de nós, leitores, termos questionado tudo o que questionamos, agora estaremos diante de Voltaire, contextualizado naquilo que ele preferia estar, numa casa burguesa, não é? Com um fator mercantil, com todos esses elementos, agora vamos estar diante de Voltaire. Depois desse contexto, vamos ver como se dará o encontro. Assuntos urgentes chamavam Voltaire à Lausanne. O destino de sua casa, de Montreuil, seu teatro, um livreiro, nunca se sabe com aquele diabo de homem, como a desculpa afetuosamente o senhor Clavel, que irá ele próprio buscar seu hóspede para trazê-lo a Ossière em seu carro de assessor. Todos correm na casa. A senhora Clavel está na cozinha, no pavilhão de Cavan, passando roupa, na horta e, claro, no galinheiro. O senhor Voltaire adora frango. Ela também corre para o salão, abre sobre uma escrivaninha o manuscrito de sua tradução de Addison. O senhor Voltaire elogiou sua tentativa de traduzir aqueles versos. Por falar, e pensa ler alguns trechos para o autor de Maomé. Por falar nisso, parece que estes últimos tempos tem se falado muito do senhor Voltaire. Autor e ator mimado nas conversas por toda Genebra. Genebra é a cidade que ficava a 50 quilômetros ali, a capital, né? E nem sempre de maneira amável. Vejam, Voltaire está chegando e eles têm todos esses registros do cotidiano do autor. Então ele diz que nem sempre se referiam a Voltaire de uma maneira amável. Fala-se de um certo velho fazendo caretas, criticando, julgando as pessoas, pulando e contorcendo-se, fazendo teatro, como acusam os senhores pastores e o consistório, quer dizer, a reunião dos bispos, né? E aqueles ensaios bastante agitados e licenciosos que atraem as delícias e ao castelo de Ferney, a fina flor das festas do espírito, tudo isso tem um aspecto ameaçador, parece ainda. Viram? Esse garoto está chegando à casa, está essa efervescência toda. Ele tem o romantismo no coração, ainda tem muito do sonho, se questiona sobre muitas coisas, mas também já tem muitos pés caminhados sobre o novo palco do iluminismo, e vai chegar o ícone do iluminismo ali, e o que ele vivencia nessa transição, ameaçador. É um aspecto, tudo isso traz a ele isso. Aí ele sente uma ameaça em algum lugar, de algum modo. Então ele prossegue: eu li as tragédias do senhor Voltaire, o ensaio sobre os costumes e todo tipo de panfleto da biblioteca do senhor Clavel. E agora leio Cândido, que a senhora Ode se dignou a conceder-me esta manhã somente. Ela o estendeu com pesar, como se eu fosse muito jovem para compreender Cândido. Jovem demais, ou ingênuo como o herói da história. Ela ri, disfarçadamente, enquanto subo para o meu quarto com o livro. No alto da escada, me volto e a vejo. Ela se olha no grande espelho da entrada. Faz uma pequena saudação, balança a cabeça, como se caçoasse outra vez. Parece-me que ela ensaia o papel que deseja representar diante do senhor Voltaire. Ou será que a vejo unicamente à luz do meu sonho? Faz tanto tempo que esses acontecimentos se passaram, Agora aquelas pessoas estão todas mortas. O senhor Voltaire, há quase 40 anos. E a luz do verão no sonho pode agir como a névoa súbita, turvando de repente os rostos que acabava de revelar, desfazendo os gestos, acalmando a circunstância. Restam essas interrogações inúteis, já que a resposta foi dada milhares de vezes nos sonhos. O que aconteceu com Odie? É verdade que ela teve de deixar os Clavel bem mais tarde e que não será mais encontrada, como outros sonhos fizeram temer? Ou seja, aqueles que logo depois foram tentar compreender o que havia se passado nessa passagem para o iluminismo, cometeram muitas, muitas mesclas. Trouxeram muitas disposições que nem eles mesmos tinham segurança, porque tinham muito do que antes ainda se pronunciava. Muito do sonho, muito da poesia, muito de certos elementos da fé, que agora eles precisavam, às vezes, abandonar às pressas para tentar entrar no iluminismo. E olha, vários autores do iluminismo, como o próprio Voltaire, nos trazem ainda esses rescaldos, essas coisas. Então, o Jean, uma criança que nos conta tudo o que houve, nos diz: o que é a força? Eu não sei. O que sei é que eu senti a força do Sr. Voltaire no mesmo instante em que o vi levantar-se do carro. Mal os cavalos estacaram. O criado, Cavan, segurava a porta e o Sr. Voltaire, resplandecente, saltou para a aléia. Em seguida, fez uma mesura como no teatro e riu com seu riso quente e seco, como o vento do verão. O que é a secura do vento? Eu também não sei. Esse vento se parece talvez com o da Bíblia, quando se levanta e se derruba muralhas e torres. Ele fez a saudação, riu, girou em torno de sua bengala, fez uma saudação de novo, curvou-se e, em vez de ouvir ranger um esqueleto velho, eu vejo um velho vigor sólido representar o prazer de estar no mundo, representar a cortesia dos tempos antigos, representar a cumplicidade com seus hospedeiros, representar o velhinho viajante e o filósofo nos campos, representar seu próprio personagem público, secreto e múltiplo, sim, representar tudo isso com sua prodigiosa verdade. E imediatamente eu compreendi que este jogo, para o Sr. Voltaire, é uma questão de luminosa sinceridade. Quanta dificuldade existe para nós agora ver isso, não é? Observem. Não percam a marcação do discurso, por favor. Esse garoto estava agora diante de Voltaire, para quem ele se preparou. Estava chegando o grande filósofo do iluminismo. Desceu da carruagem. Todos viam ali, os serviçais, os empregados, olhavam para aquele homem e viam um velhinho, cansado, só muito magro, debilitado, sorrindo com a sua bengala. Mas não era isso que esse garoto via. Não era isso que ele via. Ele via muita força. Ele via uma nova época chegando. Uma nova época que dissimulava as coisas, que mentia as coisas, que seduzia as coisas. E era muito ardilosa, porque usava para isso a racionalidade. Que ele, ao mesmo tempo que queria também utilizar, porque tinha estudado para isso, mas não conseguia se desligar de coisas muito profundas. Então ele via aquele homem e dizia: não, tudo bem, ele mente, ele articula, ele seduz, mas é que isso para ele é a verdade dele, é a maneira que ele precisa para viver agora nos tempos que são outros. Que são outros. O visitante ali de pé e rindo na luz, sua mesura rápida, sua secura de corpo, um esqueleto sobre o qual flutuava uma roupa, e a peruca, a moda antiga, cujos cachos endurecidos pelo tempo saltavam em seus ombros a cada pirueta do personagem, cujo rosto é tão brilhante de inteligência, com aqueles olhos calorosos como sóis de dentro, que faz concorrência com o brilhante sol de fora, é que o sonho é o que sonho há muitos anos. Bem, ele disse que a noite toda isso agora se estenderia. O senhor Voltaire despiu a roupa de viagem castanho avermelhada, enfiou meias cinza chumbo, calçou sapatos cinza e vestiu um paletó de fustão, comprido até os joelhos. Sobre a peruca, um gorrinho de veludo preto. Vai, vem, atravessa o salão, dá uma volta no escritório do meu tio, volta ao salão. Sua imaginação o anima, espirituoso, distribui tiradas, alarga, caricaturando, improvisando, antecipando o raciocínio e realçando o interlocutor, embelezando tudo o que sabe, tudo o que vê, tudo o que o cerca. Elogia muito os amigos do Sr. Clavel. O que me atraiu na Suíça foi o prazer de ver o Sr. de Haller, o anatomista e o botânico. Este Haller é um grande homem. Por falar em botânico, onde está Rousseau? Diz alguém imprudentemente. Lembrem que o Voltaire nunca perdeu uma oportunidade de disparar contra o Rousseau, né? Ah, esse é uma besta. Eu não quero nem andar de quatro com ele para pastar na grama. Mais tarde, o calor da conversa também o chama de macaquinho. Ele diz que à medida que o Voltaire vai falando e vai colocando essas coisas, ele olha para aquele homem e vê que muito daquilo era um teatro. Aquela racionalidade que agora inundaria todas as partes não tinha propriamente um lastro, até pela novidade dela. Não era aquela racionalidade de Aristóteles. Era uma outra racionalidade que chegava agora, pronta a botar abaixo uma série de coisas, não se importando mais com o que era sagrado e tudo, teatral, grotesca, que bajulava, porque agora os interesses mercantis tomavam conta dessa nova burguesia, não é? Embevecida de si mesmo, cheia de espelhos. Então ele olhava aquilo e via que, ao mesmo tempo que era fascinante, era um grande teatro que se passava. Ele diz, depois de muito conversarem, beberem e tudo, ele diz, Voltaire deixou-se cair esgotado por sua própria energia. Bebe-se, graceja-se, conversa-se muito, sobretudo escuta-se o hóspede que o vinho reanimou. Agora, a senhorita Ode está bem perto dele. Lembra, essa senhorita Ode era uma menina pouco mais velha que ele, não é? Que ele, aliás, era muito apaixonado por ela. E ele não gostou nada, porque ela se encantou completamente por Voltaire. Ela que era a tradução de um romantismo para ele, da fé nas coisas sublimes para ele, que o iluminismo botava tudo abaixo, aquilo que ele chamava de amor, lá do outro lado ele olhava para Voltaire e dizia, é a sedução. E quando ela se deixa encantar por Voltaire, para ele é uma dor imensa. Ele não se localiza nesses contrastes. Ele diz assim, ó, agora ela está bem perto dele, eu vejo muito bem, sinto que ela arde de vontade de falar-lhe. No fim nem aguenta mais, aproveita o silêncio e com uma voz segura, uma voz que eu nem conhecia, ela diz, Senhor Voltaire, perdoe-me, não passo de uma moça humilde, mas uma pergunta me queima a língua. Desde que o senhor anunciou a visita. Estupor feliz do velhinho. Sorriso sem dentes. Pescoço descarnado, todo esticado de curiosidade. Senhorita, senhor Voltaire, como se representa a comédia? A comédia? Então a senhorita quer rir ou sorrir com essa bela boca? É isso, a senhorita quer sorrir. Inclina-se com glodice em direção a ela. A comédia? Como é seu nome mesmo? Ode, isso, a bela ode de Chanson. A comédia não é má, senhorita, mas o ápice é a tragédia. É a tragédia que exalta, porque é o espelho de todos os nossos destinos. E aí ele diz que o velho já se reanimou, já se levantou, já retomou o teatro dele. Há pouco estava esgotado, não é? Mas a beleza da jovem o motivou a andar. E aí nós chegamos ao último capítulo. E temos a foto de Voltaire completa aqui. Porque agora o iluminismo ultrapassará a época anterior completamente. Então ele coloca no último capítulo. Por questão de tempo eu vou abreviar, ok? Eles foram à floresta, eles foram passear, eles conversaram, muitas coisas aconteceram naquela casa. E quando eles retornam da caçada, o Voltaire está sentado no jardim. Ele está com um xale de casimira sobre os ombros, vou ler literalmente, um livro na mão. Parece-me, ele exclama, ele se põe de pé num salto para e abraça então meu tio, quando ele chegar. O que que acontece? Ele diz que a partir daqui ele não tem certeza se ele sonhou tudo isso, se ele inventou tudo isso, se isso é realidade, mas ele conta que ele cita o próprio Voltaire. Olhem a citação que ele faz. Primeiro ele pergunta, o que é um sonho? O jovem Jean. Em seguida, quem responde é Voltaire no dicionário filosófico. Ele diz, se apenas os órgãos nossos produzem os sonhos noturnos, por que não produziriam sozinhos também as ideias diurnas? Brinca o senhor Voltaire em seu dicionário. Eu estou certo e não muito seguro de entender essa frase, como se a definição tirasse sua parte de verdade da minha história sonhada e verdadeira. Ora, eu vivi as coisas que digo à luz da noite e à claridade do dia, e foi o tempo, levando o sonho, clareando-o com sua própria luz, que as guardou e ditou para mim. Agora eu tenho 75 anos, mas eu tinha 18, quando a porta de Ussier fechou-se para mim e eu fui mandado embora. O que aconteceu é o seguinte, à noite ele achou que ele ouviu na porta, no corredor, a Ode, aquela linda moça, passando e descendo e indo em direção ao quarto do Voltaire. E aí, quando isso acontece, o que ele faz? Ele começa a imaginar mil coisas. E ele, pelos barulhos, ele fica pensando, nossa, ela está se demorando lá dentro do quarto dele. E aí ele pega e desce, não é? Desce e vai estar pronto para fazer uma cena. Ele bate forte naquela porta e diz, senhor Voltaire, não sei o que. Começa a gritar e se desesperar, porque ele acha que a moça está lá dentro e alguma coisa está acontecendo na imaginação dele. E aí o Voltaire aparece todo descabelado com os papéis na mão. Ele estava lendo, estava estudando umas coisas. Não é? Um velhinho cansado, esgotado, no meio da noite, se ele ia ter. E aí toda a casa acorda, não é? Vem o senhor Clavel e tudo, é um escândalo que acontece. Vai todo mundo dormir. E no outro dia, esse senhor Clavel, que era o tio dele, vai até o quarto dele com um saquinho, uma sacola, e pede para ele colocar as coisas dele nessa sacola, os livros, as roupas, e o acompanha até a porta em silêncio. E quando ele passa pela porta, ele fecha a porta, mostrando que agora ele vai embora dali. Não há espaço para ele no iluminismo. Não é assim que se comporta no iluminismo. Se houvesse ou não qualquer coisa ali, não era esse o comportamento a ser feito agora pelo crivo da racionalidade, teria que ser outro. essa conversação dilemática e difícil que o autor nos propõe, muito difícil, que o Jacques Chissex nos coloca, realmente é problemática. Quando você ouve, fala, nossa, Voltaire, e lê os livros de Voltaire, você faz uma dimensão de que, da figura do cotidiano que ele era, de que quando Voltaire chegava no lugar, usualmente era muito complicado para quem o recebia, por sua ironia, por suas construções racionalistas. Muitos desses burgueses da época, como esse senhor Clavel, que gostava muito de receber um amigo em sua casa, eles tinham ainda muito disso que eles chamavam de Idade das Trevas. E não raro eles que recebiam Voltaire se magoavam com Voltaire e o expulsavam e o perseguiam às vezes. Vocês sabem como foi a vida de Voltaire. Esse dilema se estabelecia. Esse era o cotidiano de Voltaire. Não era um cotidiano confortável, nem para ele e nem para esse. E Voltaire estava tão imbuído da sua racionalidade, tão convicto de que o caminho teria que ser necessariamente pelo iluminismo, que ele não se preocupava em sacrificar amizades e colocar a perder com seus comentários, com suas ironias, muitas vezes, inclusive, necessitado e precisando dessas amizades. Vejam que aqui vocês tiveram uma vivência de um filósofo em seu cotidiano, em sua época, em seus problemas. Não o texto morto, que nós muitas vezes na academia vamos ver, não sempre, claro, porque a academia também tem seus cuidados de contextualização, mas é uma contextualização de outra ordem. Aqui vocês viram uma contextualização a partir do espaço do cotidiano, de uma base categorial da vida do dia a dia, da vida que tem uma borboleta que sai voando, de uma flor, do calor de um verão, disso. Quanto mais conseguirmos nos aproximar de fatores como estes que vimos aqui, provavelmente mais chegaremos perto, e talvez possa ser o melhor que vamos fazer, chegar perto, não é? Da vida do filósofo, da sua teoria, de suas bases categoriais, desses elementos, esses desdobramentos. Como mostrou a obra de Jacques Chissex, provavelmente um estudioso da obra de Voltaire, pelo que ele colocou aqui. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui.